Reflix, do Portal Refil.
E no Reflix de hoje vamos falar sobre o quinto episódio de Ahsoka, Shadow Warrior. E hoje temos eu, Baconzitos.
E Bruno.
Bruno, qual é o sinopse?
Clone Wars Live Action. É isso.
Ah, meu irmão. Ah, esse episódio aí, como a gente falou na semana passada, é dirigido, escrito, produzido, caramba, quatro, pelo Dave Filoni. Esse aqui, ele falou, não tem ninguém que faz a não ser eu.
Chá comigo. E entregou, né, Baconzitos? Eu acho que, assim, a gente já tinha ficado empolgado com o quarto episódio. E esse é só a confirmação de que tá na mão certa, né?
Se tem alguém que tinha alguma dúvida que o Filoni sabia ou não sabia o que ele tá fazendo, meu irmão, esse episódio aqui mostra que ele sabe mais de Star Wars do que todo mundo, a não ser o George Lucas.
Só pede pro George Lucas. Pois é, exatamente.
E ele conta a história muito melhor que o George Lucas.
Pois é, isso aqui é a grande questão, né? Essa aqui é a grande questão.
Que é
então,
esquema, velho.
Eu, sinceramente, assim, se fosse alguma coisa lá dentro da Lucasfilm, alguma coisa dentro da Disney, hoje, assim, hoje estreou esse episódio, eu vi a repercussão, eu chamava a direção geral lá, falava, gente, olha só, Dave, é só você a partir de agora. Tudo que você falar é o que vai acontecer. Você dirige, você escolhe a pessoa que vai dirigir, você, entendeu? Dona Catarina, fica quieta aí na tua.
E a Catarina só assina o cheque.
É, exatamente. Só assina o cheque aí.
Assina o cheque aí, meia.
É isso, porque, cara, é quem entende a parada, velho.
A gente já falou muito bem do Jon Favreau, por causa do Mandalorian, dele ter feito um esquema muito bom e tal. Ele teve que ceder algumas pressões, a gente sabe que ele teve que ceder algumas pressões da própria Disney, porque queria vender bonequinho, que não podia tirar o Baby Yoda do Mandalorian, porque ok, só que isso é passado. Agora os dois são vice-presidente de conteúdo, eles que falam o que vai acontecer e o que não vai acontecer.
Pois é, exatamente, sabe?
E o Filoni, a gente tava falando, né, que ele fez ali aula, né, ele teve a aula de direção, e eu não vou falar, né, que o cara que não sabe dirigir, ele já sabia dirigir e muito bem desenho animado, que tem as suas peculiaridades quando comparado com uma coisa gravada no live action, né? Então ele fez a aula dele todinha ali no Mandalorian, das todas as três temporadas, e aí falou assim, beleza, ele dirigiu alguns episódios e agora ele falou assim, eu vou tocar essa porra sozinho agora.
Agora eu já sei, me deixa.
Me dá aqui que eu vou fazer de produção e os episódios que são chave, eu vou dirigir. Da mesma forma que na animação na mão, os quadros-chave são feitos pelos artistas mais famosos, e aí os outros quadros entre um e o outro ali são feitos por artistas mais novatos pro cara fazer só os chaves, né?
Não duvido que ele retorne pra dirigir o episódio, principalmente o 8, né? Que é o último.
Sim.
Da temporada. Eu não duvido. Ele não vai deixar encerrar de qualquer jeito. Ele abriu a temporada, ele fez o meio e ele vai fazer o final. É, faz sentido, né?
A não ser que ele ponha na mão daquele cara que fez o
anterior.
Não. O final do Mandalorian?
Da segunda temporada? Não, vai não.
Talvez, sei lá, a gente não sabe o que o cara já fez, né?
É, sei
mas não. Pode ser que ele chegou lá no final e falou assim, não, esse aqui eu só quero assistir.
Não,
aqui,
eu acho que não.
O animatic, tu tem que me entregar isso aqui, e aí eu vou só assistir aqui e vou ser segundo diretor nessa porra.
Mas e aí, o que que tem nesse episódio? O que rola nele? Aparece não só a continuação lá do Anakin, né? Hayden Christensen, mas a gente pode dizer aqui que aparece a jovem Ahsoka, Baconzitos.
Que é interpretada por Ariana Greenblatt, que nada mais, nada menos é a menina que faz também a Gamora novinha.
A jovem Gamora no Guerra Infinita.
Uhum.
E ela também tá no Barbie.
Ela tá na 65, ameaça pré-histórica também, que saiu no cinema.
É, tá escolhendo os papéis. Tem um agente bom, viu? Mas e aí, Baconzitos? Como é que começa?
Ah, começa daquele jeito, né, velho? Fudeu tudo, deu merda. A galera tá chegando pra procurar a Ahsoka. A Hera é a única pessoa no universo do Star Wars, de todos os universos que eu conheço, que pousa a porra da nave aonde você quer ir. Não pousa lá 3 km de distância e não vamos a pé daqui pra lá.
Muito bom.
Né? Ela para ali em cima e fala assim, agora eu vou andar, porque, pô, eu vou ficar carregando moleque pra cima e pra baixo. Ela tá usando um sensor igual do Han que o Han usou em Hoth, aquele que ela segura na mão ali, que tem as anteninhas.
Pra achar o Luke, né?
É, exatamente. É o mesmo sensorzinho lá. E aí o Jason encontra o robôzinho lá, que já virou Marvin.
Achei legal o que eles fizeram no olho dele pra poder fazer uma expressão triste. Achei muito bacana. Ficou muito legal aquilo ali.
E aí, aquele esquema, a gente vai para o que realmente interessa. A Ahsoka tá ali no Entre Mundos, olhando pro Anakin. E o Anakin falou assim, tu apanhou, tu perdeu e tu tá aqui pra saber se tu vai viver ou se tu vai morrer. E aí, tu vai lutar ou tu vai ficar?
O que eu achei mais interessante pra vocês é o seguinte, que não ficou explicando quem que ele é, de onde que ele veio e tal, não importa, ele é uma expressão da força e é isso. Na verdade, é uma visão da força que ela tá tendo para ela sobreviver. Depois do que acontece, inclusive, quando ela volta, quando ela ressuscita, ou seja, ela morreu e ressuscitou, lembra da jornada do herói? A jornada do herói é sempre assim. Quando o herói morre, toda a história, o herói precisa morrer e precisa ressuscitar, e quando ressuscita, ele ressuscita mais forte, mais poderoso. Isso acontece.
Ela é o Gandalf, velho.
Ela é o Gandalf, exatamente.
Ela morre cinza, acorda
e
branca.
Acorda, exatamente. White Ahsoka, exatamente.
Mas o Anakin que aparece ali é o Anakin como ela lembra dele. A última vez que ela viu o Anakin foi antes do episódio 3. E tá daquele jeitinho ali,
sim,
prontinho. E ele fala umas coisas muito importantes pra ela também, né? Que vai, que tá ali pra terminar o treinamento dela. Que olha pra ela e fala assim, pô, você tá velha? Ela fala, mas acontece, meu filho, tem 40 anos que eu te larguei.
Pois é.
E aí ele fala assim, mas uma pessoa nunca é velha demais pra aprender. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, ah, olha aí, mestre, ó.
Olha aí, tá vendo? E ele também é um exemplo disso, né? Porque ele já, quando ingressou na Academia Jedi, ele era, ele tinha uns 8 anos, sei lá, 10 anos.
Velho demais. E aí, toda essa viagem dela aí, dentro desse mundo aí, é que ela tem que enfrentar os seus demônios.
Isso, exatamente.
É uma sessão de terapia.
Isso, no além.
Sacou? no pós-vida. Tu tá aqui, ó, vendo a luz no fim do túnel, tu vai seguir, tu vai ficar, e na hora que você tá pensando aqui, revivendo toda a sua vida, você tem que evoluir, né? Porque ela tem aquele esquema que o pessoal chama, né, da síndrome de sobrevivente, né? Que o cara que sobrevive a um acidente de carro fica o tempo todo falando assim, porra, mas o que eu podia ter feito pra salvar a galera? O que eu podia, né, sabe?
Fica porque ela se culpa, assim. Ela se culpa por não ter, por ter abandonado o Anakin, ter abandonado os Jedi, e se culpa de, pô, se eu tivesse ficado, talvez ele não tivesse caído pro lado sombrio.
É, ela tem essa mágoazinha ali, que ela até fala que eu abandonei ele e os Jedi. Todo esse processo aí é pra ela entender que talvez ela pudesse ter salvo o cara, mas as escolhas não são dela. As escolhas que ele fez depois que ela saiu são dele, né? Ela não tem culpa por isso.
E que o que tá no passado, tá no passado.
Tem um esquema lá do Rebels que um carinha fala, né, daqueles arqueólogos do Imperador, ele fala que o mundo entre os mundos é um caminho entre o espaço e o tempo. Aquele que o controlar, controla o universo. Quando o Ezra entra, ele escuta o som de todas as trilogias. Ele escuta o Yoda, trilogia clássica, ele escuta o Anakin no prequel.
É, não, ele escuta o Obi-Wan no episódio 4, ele escuta o Yoda no episódio 1 e escuta o Kylo Ren no episódio 9.
Ah, então é isso. É. Ele escuta um pedacinho de cada um lá. E
isso.
Tem a tal da coruja, que aí depois eu fui parar pra dar uma olhada. Essa coruja tem um nome, que é Morai.
Uhum.
Ela é o bichinho de estimação da entidade da força chamada de filha.
Tem um episódio lá no Clone Wars em que o Anakin, o Obi-Wan e a Ahsoka, eles encontram três entidades da força, né? Um velho, que é o pai.
É o pai, a filha e o filho, né?
Isso, ele é o equilíbrio, a filha é o lado da luz e o filho é o lado sombrio. E aí, durante o episódio lá, acontecem uns entreveiros lá e a filha morre.
Não, a Ahsoka morre.
Desculpa. desculpa, a Ahsoka morre, exatamente. A Ahsoka morre, e aí a filha meio que se sacrifica e dá a energia vital dela, da força, pra ressuscitar a Ahsoka.
Isso, e quem faz a transferência é o Anakin.
Isso, exatamente.
E aí cria-se esse vínculo entre a Ahsoka e a filha.
E o Anakin.
E antes do mundo entre mundos ser chamado de mundo entre mundos, ele era chamado de Virgins Scatter, ou dispersão de convergência. E ele aparece lá nos livros antigos dos Jedi, no episódio 9, quando a Rey tá folheando e tal, isso aqui aparece lá.
Olha aí, legal, hein? Quem disse que o episódio 9 não presta pra nada, tá aí, ó.
Uhum, pelo menos quem fez os livrinhos botou um negócio legal ali.
Enfim, e aí no começo ela nem quer lutar lá contra o Anakin, mas como não é o Anakin, ele vai lá e usa os mesmos movimentos da luta contra o Obi-Wan, achei legal.
Achei muito fera, na hora que ele vai trocando porrada, você fala assim, eu não vi isso. Que nem quando a gente viu lá no Obi-Wan, o Anakin trocando, o Obi-Wan tocando contra o Darth Vader, você vê os movimentos iguais e, na verdade, quem tá usando os movimentos é o Obi-Wan, né? O Obi-Wan tá usando os movimentos do Anakin contra ele.
É, e aí, nessa hora corta e a gente fica assim, não corta, né? Mas, enfim, mostra o Jason e eles estão lá discutindo, porque aparece lá o Carson Teva e ele fala, a senadora Organa disse que não vai dar pra segurar, não, a cobertura aí por muito tempo, não sei o quê. E vambora, minha filha, dona Syndulla. E aí o Jason, nessa hora, fala assim, não, mãe, mas vem cá, escuta aqui, ó, escuta aqui. Aí escuta o quê? O barulho da água, do mar? Eu falo, não, escuta aí, ó, é som de lightsaber. E aí ela fica assim e tal, e aí toca a música da força, Baconzitos.
Que aí já arrepia.
Não, aí nessa hora me colocou no colo, né? Nessa hora o episódio me colocou no colo, falou, vem. vem que eu
cara,
te embalo.
Deixa eu te ninar. Exatamente. Isso. E aí, galera, tá, não sei o que, aí ele vira assim pro outro, o que tá rolando aí? Ah, não, que o Jason tem habilidades, seu pai, Kanan Jarrus, era um Jedi. Aí o outro fala assim, ok.
ele fala igual, sabe aquele meme do Silvio Santos? Ele fala assim,
é, tá bom.
É, ele levanta a mão, dá de ombro, olha pro lado, olha pro outro, fala, ah, tá bom.
Tá bom. É, tá bom.
É, ok. O que eu posso fazer?
E aí, nessa hora, volta pra luta. O Anakin corta o chão.
Muito bom.
A Ahsoka cai. E aí, ela é transportada pra sua infância ali, pré-adolescência, né? E aí, a gente vê a cena lá da luta nas Guerras Clônicas. Provavelmente é o ataque a Ryloth, porque tem lá os Twi'leks na luta. Um dos episódios que é ali no começo do Clone Wars. Né?
A cena que eles fazem ali com a galera no chão, com o Anakin e com a Ahsoka, ela não passa do Clone Wars. No Clone Wars você vê eles lutando no espaço.
Isso, exatamente.
É tipo uma continuação do que aconteceu no Clone Wars, que a gente não viu e tal.
Isso.
E é, provavelmente é a primeira vez que eles usam atores reais para fazer os clones e não CGI.
É verdade, e melhorou bastante, né? Só isso já melhorou muito.
É, e os caras com armadura de verdade, velho.
Não, eles devem ter ligado, eles, velho, olha só, eles não gastaram um centavo nisso.
Não, 0800, 501.
Exatamente.
Assim, galera, precisa de um monte de clone trooper aí, quanto você tem?
Exatamente.
A gente tem 30, beleza, vamos fazer 300 a partir de 30.
Isso, é isso.
Aí o Anakin tá com o cabelo curtinho, a Ahsoka tá com o adereço de cabeça dela igualzinho da primeira temporada do Clone Wars, com as trancinhas de conta de Padawan.
A roupa do Anakin nessa hora é interessante, porque é igual a roupa dele de batalha do Clone Wars.
Com o peitoral igual do Darth Vader, velho.
Isso, tem um peitoralzinho assim, muito maneiro, cara. Muito igual, muito foda. E aí é legal porque mostra a jovem Ahsoka aí, ela tá sentindo ali os impactos da guerra, né? Tem uns clones feridos e lá e tal. E ela fica meio com pena deles e ela fala, pô, olha só a merda que aconteceu e tal.
Olha o custo que a gente tá pagando e tal. E,
isso.
Cara, só faltou o Anakin falou assim, é porque ele fala, né? Tipo, o custo da guerra, a gente tem, né? Não sei o quê, mas só faltou ele falar assim, mas são só clones.
É, não, o que eu achei legal é que nessa hora ele fala o seguinte pra ela, que os Jedi, o mestre dele ensinou pra ele que os Jedi não são guerreiros, são os guardiões da paz. Só que durante o tempo de guerra ele teve que treinar ela, e aí ele tem que treinar ela pra ser um soldado.
E é toda aquela merda que a gente já fala assim, que é a minha tese, né? A minha tese é que, tipo, na hora que os Jedi se aliaram com a República, eles tiraram a força do balanço, né? Porque eles já estão servindo a República, eles não estão servindo a força. Quem desbalanceou a treta toda foram os caras que eram para serem porta-voz da força, viraram porta-voz do governo.
Tudo uma jogada do Palpatine, né?
Não, isso bem antes. Deles virarem guerreiros e tal, etc e tal, foi tudo jogada do Palpatine.
É, os caras, eu tô falando da Guerra Clônica, né? Da Guerra dos Clones. Porque foi ele que fez toda... puxou todas as cordinhas e fez todas as artimanhas pra a República ter um exército de clones sendo preparado sem que ninguém sabia, né? Isso tá tudo lá no Ataque dos Clones.
Novamente, a Ahsoka falando, não quero lutar, né? Que tipo, não... Pô, não quero lutar nessa... Não foi que eu fui treinado e tal, não sei o que. Aí o Anakin fala assim, se você não vai lutar, você vai morrer.
E ele vai pra segunda parte da batalha e nessa hora tem um flash dele de Darth Vader, que é bom demais, velho.
Negócio e tal, não sei o que. Na hora que apareceu, eu falei... Ah!
Bom aí, demais, cara.
Todos os pelinhos do meu corpo arrepiaram.
Essa assim, hora foi maneiro
mesmo. Uma puta.
É muito bom.
Filho de uma puta, nessa hora eu dei pause, levantei, fui lá, fiz um drink, eu falei, agora eu vou até, já vi que o negócio tá sério.
E aí aparece o comandante Rex lá, né, que depois fica muito amigo da Ahsoka, muito maneiro.
Ele é o único cara aí que nessa batalha aí, que é do começo das Guerras Clônicas, é o único que tá com o capacete Mac 2, que é aquele capacetinho que já tem a queixada.
Sim, sim.
E tem o olho mais aberto e tal. Por quê? Porque o Rex, ele só tem o capacete diferente na armadura Mac 2. Então, eles, tipo, dá pra ver que é o sonho dela, né? Fazendo as coisas.
Sim.
E se você for nerdão, nerdola e caralho, o que tá errado aí nessa armadura, não tem isso aqui. Você tem que entender que ela tá montando a parada do jeito que ela precisa fazer essa experiência,
sim,
né? Ela e a força.
Sim. Mas o que eu achei legal é que... Assim, se você nunca assistiu Clone Wars... Ah, não tenho paciência, não vou assistir.
É tipo assim, foda-se.
Não, eu vou te dar uma dica só. Assiste só a última temporada, que é muito boa. E são poucos episódios.
Pra quem não assistiu, não é que foda-se, tipo... Ah, foda-se você e tal, não sei o que. Não, é tipo... Não faz diferença.
Não, não faz, mas é bacana.
São clones, são caras e tal, que você consegue entender.
Não, mas é bacana. O último arco é muito legal, porque você descobre como que a Ahsoka sobreviveu à Ordem 66, entendeu? Tipo, tem todo esse histórico que é legal, e pra entender também o lance da virada da Ordem 66 e por que alguns clones ficaram ruins e outros não, né? E tem o Bad Batch, que também é legal, é bacana, assim. Eu acho que vale a pena ainda ir atrás, assim, porque não é uma parada que, tipo, é cansativa, não é tipo, é corridinho, sacou? É tchan, 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 tchan,
é.
Vale a pena. Mas é legal porque aí nessa hora a gente passa pra ela mais velha, ela um pouquinho mais velha, mais adolescente, já no final das Guerras Clônicas, exatamente nessa época aí.
É, o final da série.
Aí, exatamente nessa época aí do final do arco da história, que é o sítio a Mandalore.
Sim, que é quando a galera tava sob controle do Darth Maul. Tanto é que os caras estão com os chifrinhos no capacete, velho. Na hora que apareceu, eu falei assim, filho da mãe, velho.
Isso é muito bacana, porque isso também aparece na última temporada lá do Clone Wars. A Ahsoka já tinha saído da Ordem Jedi, mas ela volta a pedido do Anakin pra liderar
pra ajudar o sítio e tal.
Isso porque ele tem que partir numa outra missão, e aí ele dá pra ela os sabres, com o hilt meio tortinho, né?
É, mas ela devolve.
Sim, sim, mas é nessa hora que ela... Eu digo assim, aqueles dois sabres que ela tá usando no sonho são esses, entendeu? É legal
isso,
por conta disso.
Isso, porque o que ela usa hoje em dia, que ela usou no Rebels, que ela usou em tudo quanto
é
canto...
Ela construiu depois,
Depois, eu não sei se eles vão explicar ou não, mas tem todo um livro sobre que conta a história dela entre o episódio 3 e o começo do Rebels, que é realmente assim, mostra essas coisas e tal. Tem até um flashback aqui, né, nos flashbacks dela, que mostra ela trabalhando, o pessoal chamando ela de Ashla, né, e tal, e não sei o quê. Então...
É, tem um pouco disso no Tales of Jedi, né?
No Tales of Jedi tem mostra um pouco disso
isso.
E tal, não sei o quê. Quando esses inquisidores lá aparecem pra tacar porrada com ela, ela não tem lightsaber não, filho.
Sim, sim.
Ela tem que se virar.
Sim. Exatamente. Mas enfim, é legal porque mostra ali ela lutando contra os Mandalorianos que estão obedecendo às ordens do Darth Maul. E eles usam o chifre no capacete. E lembra que a chefa lá do Din Djarin, a armeira?
Sim, ela tem o chifre também.
Tem o chifre também. Então provavelmente ela também era da cupincha do Darth Maul, viu?
Será que é? Será que
eu
não é?
Acho que sim, eu acho que sim. Ela era do clã ali que seguiu o Darth Maul, viu?
Ou será que não?
Isso não quer dizer que ela embaixo tenha chifrinho, não, tá, gente? Só...
É, não, que é, tipo, é só o adorno do capacete.
Isso, exatamente.
E o legal também é que tem um detalhe lá no Clone Wars que alguns dos clones tinham pintado as máscaras de laranja com os desenhos do rosto da Ahsoka, né? Porque eles eram a equipe da Ahsoka, os caras fizeram isso aí na loucura. E aí, dois clones, na hora que ela tá andando, dá pra ver.
Aparece,
um cara com a cara meio laranja. E aí o outro você vê mais atrás ali, que dá pra ver os desenhos tudo na cara. Eu falei, porra, Filoni, tu quer fazer o live action do negócio mesmo, né?
É, ele quer. E aí nessa hora aparece o Anakin de novo. E aí você fica assim, pô, mas peraí, não faz sentido ele tá aí, porque ele não tava nessa batalha, ele foi pra outro canto. E é legal porque ele mesmo fala isso. Pô, isso aqui eu não me lembro, isso aqui tá diferente, isso aqui eu não... Né? Ele comenta com ela, né? E aí ela fala, não, a gente já tinha se separado nessa época.
E ela tá parando e guardando esse lightsaber. Não vou trocar porrada aqui esse negócio. Tipo...
É, não, porque nessa hora ele volta e ele fala dos legados, dos mestres, né?
Isso, que aí tem um vínculo muito grande com o episódio 9 também, né? Que é a energia de todos os Jedi,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Passa por você e tal, não sei o quê. Então, que é a mesma coisa do Sith, né? Que, ah, eu vou viver dentro de você e tal, não sei o quê. Tem essas merdas que ninguém fumou maconha e fez. Mas, ele fala a parada aqui, né? Que, tipo, em você residirá tudo que eu sou. E aí ela dá uma fraquejada, porque tudo que ele é inclui o Darth Vader.
É, não, tanto que nessa hora ela fala, ó, você vai passar por tal coisa, não sei o que, ela fala, né? E aí nessa hora ele fala que ela tem que se defender de novo, que ela tem que lutar, e aí ele fala, não, não quero lutar, e ele, então você vai morrer, e aí
o lightsaber tá vermelho,
e ele vai falando e parece que eles misturaram de novo a voz dele com a do Vader, que é muito bom. Igual fizeram no Obi-Wan, né?
O James Earl Jones, ele vendeu o direito de uso da voz dele,
sim,
mesmo que sintetizada, pro Star Wars, pra eles poderem usar no personagem do Vader.
Quando,
né?
Quisessem.
Então, é legal isso, assim, tipo, porra, é a composição do personagem, não vou ser otário, quero aposentar, então, tipo assim, me dá uma grana ainda pra eu comprar um carro novo.
É, foi alguma coisa ali, porque já não vai estar mais trabalhando, pra não ter que sair de casa toda vez que forem gravar pra ele falar uma voz, aí ele não vai, aí ele fala, não, me dá.
É, não, tipo, ah, vou gravar no telefone, não, porra, no telefone não, vai pro negar, não, velho, tô aposentado, meu irmão, tô comendo besteira e vendo futebol, gente, paz.
É, me deixa aí uma graninha que eu já me resolvo.
É,
mas enfim,
assino aqui, vocês fazem, foda-se.
Aí eles começam a lutar e tal, não sei o que. Ela segura o lightsaber vermelho, meio que perto do rosto, assim. Nessas horas o olho dela fica laranja, igual do Sif. O do Anakin já tava.
Eita porra, e agora e tal, não sei o que. Aí ela pega, desliga, joga o lightsaber fora e fala assim.
É, não vou. Não, é igual o Luke, né?
É igual o Luke. Aí o bicho olha pra ela com a cara de puto, abaixa a cabeça, pisca. Na hora que volta, volta bonitinho. Eu falo assim, eita, olha aí, ela passou. Ela passou no teste.
Isso é uma coisa que o George Lucas gosta muito de fazer em Star Wars, que é a rima, né? Que é a poesia.
Sim, ele gosta tudo...
Que tipo, uma coisa se repete. Então, do mesmo jeito que o Luke salvou o Vader e trouxe ele de volta pra luz, ao não enfrentá-lo e ele vai e mata o Imperador, aqui é mais ou menos a mesma coisa, é uma coisa que rima, porque ele ia matar ela e ela, ao não matar ele, liberta ele, pelo menos figurativamente, do lado negro, né? E ele fala, é, você ainda tem esperança. Então, e aí, a partir desse momento, ela se livra da culpa, ela se livra de tudo que vinha atormentando ela, e aí ela se entrega à força, e é nessa hora que quando ela se entrega à força, a água consome ela, ela afunda de novo e ela sai do mundo entre os mundos. E aí a Hera e os X-Wing conseguem encontrar ela, resgatam ela e tal. E agora ela não é mais a Ahsoka cinza, ela é a Ahsoka do White Wizard, né?
É, ela é o Gandalf.
Ela é o Gandalf, total. Mesma jornada do Gandalf.
Total. E o pior não é isso. O pior é que o pessoal falou que se inspirou no Senhor dos Anéis mesmo.
É, mas é isso, né? Porque ela... O Gandalf é a mesma jornada, ele sucumbe na luta contra o lado sombrio lá, o...
Sim, ele cai, ele vai para uma viagem transcendental, ele viaja pelos universos que ele mesmo fala, e quando ele volta já...
Ele volta como um...
Passando de nível.
Um ser superior, exatamente, ele passou de nível, subiu de nível, é isso.
É, velho, porque matou o Balrog sozinho, pegou XP só pra ele, velho, foi otário.
Exatamente aqui, é a mesma coisa.
E aí a Sokka faz aquele esqueminha, né, de ver o eco da força, né, pega ali, segura e fala, ah, o que que tá acontecendo, o que que tá, não sei o que, e aí ela, Sabine.
E aí ela tem a ideia de, não, vamos subir nos Purgils.
Vamos pegar a carona com a baleia.
Isso, muito bom, cara, essa parte toda é excelente. Mas enfim, antes tem rapidinho o Jason lá contando a Sokka e tal, e ela agradecendo ele, ah, você me encontrou, não sei o quê. Ele, ah, conta quem que você tava lutando, ela fica meio assim, caralho, o moleque ouviu e tal. E aí o Ryu Yang fala, não, vamos ali ver a nave. Aí ele, ah, eu já conheço a nave estelar, uma nave estelar Jedi. Ele, ô, oh, então, deixa eu,
opa,
ver o lightsaber.
Opa, bora ali.
É.
Tu faz lightsabers? Faço. Tu faz pra mim? Nem fudendo.
Me ensina a lutar? Não.
Não.
Muito bom.
Mas legal que nessa cena aparece o Jason andando assim de lado e você vê que ele tem uma ombreira igual do Kanan, com os três risquinhos assim de
ah,
pé.
Ah, só, legal.
É bem legal, assim. Um detalhezinho que passa despercebido. Se você tá, passou despercebido a primeira vez que eu assisti, na segunda eu falei, eita, eu não segui.
Nessa hora vem, chega o Carson Teva e fala, ó, tem ligação pra você aí. Ela vai lá atender a Hera e é a Mon Mothma dizendo, olha só, é a Armada da República tá chegando, você vai, se lascou e o pessoal tá aí, não achou nada. Aí, porra, nessa hora os caras falam assim, não, a Sokka aparece e fala, não, vou dar meu jeito, deixa comigo. E aí as baleias, né, e ela vai lá, sobe lá, faz a força,
uhum,
consegue a caroninha dentro da baleia. E aí, cara, muito boa essa hora toda, porque chega as naves da República. E aí os caras, ah, me explica aí qual é a missão, não sei o quê. E aí os caras, ah, não, a baleia.
É, não, tô na missão secreta. Que porra de missão secreta, o quê, rapaz? Aqui eu sou que manda essa porra toda.
Ou você me explica ou eu vou tirar seu ranking. Aí ele, ah, você não vai acreditar.
É, então tá bom, vou falar aqui, ó, porque tem umas baleias.
É muito bom.
E a mulher falou que a baleia entra no hiperespaço.
É.
E aí ela vai pegar a carona com a baleia.
Não, essa hora toda da baleia é muito foda, porque é uma turma toda de baleia, né? Eu não sei qual é o coletivo de baleia.
Uma família inteira de baleia. E aí ela conversa com as baleias lá, fala um baleês.
Isso, ela é a Dory nessa hora. Essa cena dele saindo e aí a Hera falando... É, se eu fosse
vocês... Eu acho melhor vocês saírem da frente.
Tirei, desviava. E quando ela olha, tá aquele tanto de baleia, velho. E aí, nessa hora não fala mais nada, só sobe a música.
Sobe a música.
Cara, uma música épica, uma música incrível, que infelizmente eu não vou conseguir colocar nesse episódio, porque ainda não tá disponível, Kevin Carner ainda não tá colocando no canal dele do YouTube.
Tem vezes que eles soltam tudo junto, tem vezes que eles já põem.
Eu acredito
pra você
que ele vai esperar
e...
botar tudo de uma vez só lá no final.
É.
Mas enfim, esse é o preço que se paga por tá fazendo aqui tudo toda semana, né? Mas enfim, é uma música muito maneira que eu vou te dizer, cara. O John Williams é incrível, o John Williams é, sabe, é Deus.
É, John Williams é fantástico, é difícil você achar outra pessoa que seja parecida. É, a gente já falou algumas vezes que talvez o cara dos Incríveis lá,
Giacchino, seja o sucessor dele.
O Michael Giacchino seja o sucessor dele. Mas aí o Giacchino vai lá e faz aquela trilha sonora do Batman que é pam, pam.
Não, mas eu gosto. Mas o que eu acho incrível é que essa trilha do Kevin Carner, cara, ela, sinceramente, assim, ela tá,
ele
tá
manda
quase
muito
lá, cara. Tá quase perfeito, sabe assim?
Ele manda muito, mas é esse esquema, cara. É porque ele não tem o ego de pegar e fazer o trabalho em cima do trabalho de outra pessoa, saca?
Sim, pois
então,
é.
Então, ele fez isso no Clone Wars, ele fez isso no Rebels. Então, era o cara perfeito pra fazer isso.
Então, eu acho que ele podia se entregar um pouquinho mais. Um pouquinho, pouca coisa mais, entendeu? A gente já ouviu a música da Força aqui, sabe? Mas eu acho que podia ter um pouquinho, mas só, cara, é pouca
mas
coisa.
Mas eu
assim,
acho que é aquele esquema, não é nem o copia, mas faz diferente. Tipo assim, velho, dá um passinho pra esquerda, ou um passinho, dá um passinho pro lado, pra não ficar tão igual, o pessoal não, porque isso aqui, e aquilo lá, tá no mesmo universo, mas não se mistura tanto.
É, não, mas eu acho que devia. Eu acho que podia. Eu acho que não custa nada. Mas tá indo bem, tá indo bem. Não vou reclamar porque tá legal, a trilha boa, a trilha, sabe, assim, marcante.
E é um cara que ele sabe usar a trilha original quando precisa.
Sim, sim. Por exemplo, precisou usar nesse episódio lá com o Jason e ele botou, sem problema nenhum. E botou de um jeito épico.
Botou Darth Vader.
Isso.
Você pode ver que tem Darth Vader. A luta, a primeira luta do Anakin com a Ahsoka, ele brinca muito com o Duel of the Fates.
Sim, também tem isso.
Ele pega, ele faz um arranjo diferente, mas são as mesmas notas, assim, o mesmo instrumento, o mesmo jeito. E aí ele faz diferente pra... Você fala assim, isso aqui me lembra alguma coisa, mas não tô entendendo o que é.
Pra deixar familiar, mas não é bem lá. Bom, mas enfim, exatamente. E aí as baleias viajam e levaram a Ahsoka. A Hera não foi junto, porque também não acho que não era...
A Hera ficou pra se fuder. Pra levar porrada, porque o seriado não é da Ahsoka, não é dela.
E aí, o que, que vai acontecer daqui pra frente, Begozitos? Porque
o Kylo Ren vai matar o Jason.
É, isso aí é inevitável, né? Isso aí, o futuro, futuro desse moleque tá traçado.
Se ele for treinar com o Luke, ele tá fudido.
É. Ou isso, ou ele é corruptado pra ser um Cavaleiro de Ren, né?
Eu tava escutando também na internet o pessoal falando que essa temporada de Ahsoka, ela acontece... em paralelo com a terceira temporada do Mandalorian.
Ah, legal.
Então, a Ahsoka não encontrou com o Luke ainda.
Não, ela encontra com o Luke no Boba Fett, pô. No Boba Fett, ela já encontrou, sim.
O Mandalorian já tá com o Yoda de novo, com o Yodinha, né?
Já, já.
Ah, então é isso, é isso. O Mando já tá com o Yodinha. Então, as paradas que estão acontecendo no Mandalorian, que são com os Mandalorianos, que junta a galera, depois o pessoal começa a achar que os Mandalorianos estão... tretando com a República e o Caramba 4, porque eles estão sendo. Tem aquela galera que foi contratada pra libertar os prisioneiros, né?
É, então, porque assim, no terceiro.
Então isso ainda não aconteceu.
Não, mas olha só, na terceira temporada do Mandalorian, tá lá aquele ciclo dos bandidos lá do Império.
Esperando o Tron chegar.
E eles já estão falando quando o General Tron chegar, quando o General Tron chegar. Então, tipo, eles já sabem do plano da Elsbeth, do outro menino lá.
Sim, estão com a comunada ali, eles estão esperando o Tron chegar. Porém, contudo, todavia, entretanto, não aconteceu as tretas dos Mandalorians serem considerados inimigos da República ainda.
Não, isso não.
Então tá ali naquele meio tempo ali, ó.
Lembrando que é uma galáxia enorme, né, gente? É, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
É uma galáxia, né?
Isso. Eu acho que o próximo episódio já vai começar... Tipo, no final do próximo episódio, o Tron já apareceu.
Cara, eu acho que o próximo episódio, ele vai frear e vai mostrar o que aconteceu com o Tron.
Pode ser.
Como é que ele chegou, quanto tempo que tá acontecendo, não sei o quê. Ou vai ser focado totalmente na bruxa lá do 71 e vão procurar o Tron e tal, não sei o quê. E aí vai dando os flashbacks do que aconteceu, como é que das paradas e tal, não sei o quê. No final aparece o Tron ou aparece no meio mesmo e aí ele já chega dando porrada na galera. Por que vocês demoraram tanto? Nunca vi um pessoal tão desavisado assim. Aí ele fala assim, não, mas é porque mataram o Imperador. Então, eita porra. Porque o episódio para que vem já é o 6. Aí depois tem o 7 e 8 e acabou, velho.
Pois é, então. Então o que eu acho? O começo do episódio vai mostrar eles chegando na outra galáxia. E aí seguindo o sinal lá do Tron e tal. E vão encontrar a nave do Tron, vão... acoplar, sei lá como é que vão fazer. Vão encontrar ele e aí no final, mais ou menos ali, a gente vai saber o que aconteceu com o Ezra. Se ele tá preso, se ele foi...
É, eu acho que eles vão fazer um flashback pra contar o que aconteceu com o Tron. E depois, quando o Ezra aparecer, que ninguém... Aí vai contar o que aconteceu com o Ezra, sacou? Tipo... A Ahsoka vai chegar, vai encostar no cara e aí vai ter a visão da força, sei lá o que vai acontecer. Ou vai ter flashback mesmo.
O que tem de cena do Tron no trailer é uma que ele é mostrado de frente e uma que ele é mostrado de costas andando lá na ponte de comando do Olho de Sion.
Sim.
Então, ele vai estar preparando para voltar, entendeu? Então, assim, a missão da Ahsoka é qual? É impedir que ele volte e resgatar o Ezra, nessa ordem.
É, resgatar o Ezra e deixar o Tron lá pra trás.
Eu acho que eles não vão encerrar a história do Tron agora. Esse cara vai conseguir voltar.
Esse cara eu acho que vai ser o vilão do filme da Ahsoka que o Filoni vai fazer.
Vai. Esse cara vai voltar pra instituir a Primeira Ordem, entendeu? Esse cara que vai instituir a base da Primeira Ordem, não tenha dúvida.
Uhum.
Então ele vai voltar, eles vão voltar de alguma forma. Como que vão voltar? Não sei, mas vai voltar. Então o final dessa série vai ser já de volta na galáxia que a gente acompanha normal. O que a gente não sabe é o que vai acontecer daqui pra frente, porque em nenhum trailer mostrou absolutamente nada do que tem daqui pra frente, tirando essas duas cenas do Tron.
Uhum.
Então, está tudo aberto.
Acabou, não tem mais nada pra gente falar assim, porque tem essa cena, tem aquela cena, tem a outra.
Pois é.
Inclusive, pode ser. As cenas do Tron pode ser tudo na sequência, inclusive.
Pode ser tudo no episódio que vem já.
Uhum.
Então é isso. Olha, se você tem teorias, mande pra gente o que vai acontecer daqui pra frente. O Ezra caiu pro lado sombrio? A Sabine vai se entregar ao lado sombrio? A Sabine vai morrer? O Ezra tá vivo? Tá morto? O Tron vai conseguir voltar? Quando chegar, o Baylan vai fazer alguma coisa? Enfim, cara, é muita coisa que tá em aberto. É como se tivesse começado a temporada de novo. Isso é que eu acho mais legal. É como se a temporada estivesse começando novamente. Ele encerrou o primeiro arco da temporada no último episódio, quando eles foram embora, quando eles conseguiram. Porque o primeiro arco era liberta a mulher e constrói a máquina pra ir embora. Isso eles já conseguiram. Então agora é mostrando como é que vai trazer o cara de lá. Então é como se fosse a segunda temporada, basicamente, entendeu? É um novo objetivo. Então é meio que isso, assim. Eu tô empolgado, tô ansioso demais.
A minha maior tristeza é que a gente não vai ter o Baylan como vilão, né, na próxima temporada.
É, isso não vai ser, pelo menos não o ator, né? Talvez se o personagem
não sei
sobreviver...
se eles vão fazer um casting, se eles vão fazer o que vai acontecer. Provavelmente eles vão arrumar um jeito de matar o cara em cena, porque pode fazer um boneco 3D.
A gente também
assim.
Não sabe se ele foi contratado só pra essa temporada e o papel dele já
sabe.
Era morrer, né?
De repente ele morre nessa primeira temporada.
Isso.
Porque o Tron passa a perna nele e fala assim, obrigado pela sua ajuda, agora morre porque Jedi não presta.
Vamos ver. Enfim. É isso, não esqueça de deixar seu comentário sobre o que acharam do episódio lá no post. Mandem seus e-mails para portalrefil@gmail.com. Compartilhem esse episódio com quem está acompanhando a série. Seu amigo do trabalho que comentou essa semana. Pô, parei para assistir lá o Ahsoka porque tava todo mundo comentando. Achei legal. Pô, já é hora. Pega e bota na mão do cara aqui, velho. Entendeu?
Isso aí, fala, ó, esses caras aqui estão botando um pouquinho mais de informação de onde é que veio os negócios.
Isso.
Explicando o que não tá explicado.
Exatamente. Manda para aquele teu amigo nerdola, manda para aquele teu amigo que não conhece a gente ainda. E é isso. Até semana que vem, baconzitos, e que a força esteja com você.
Ai, 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 o que vai ser o próximo episódio?